Tendo chegado o Sr. Quorum, vamos dar início à reunião.
Tenho aí disponível a ordem de trabalhos da proposta para a reunião seguinte.
Vamos então abordar o ponto 1, que é a continuação da apreciação do parecer relativo a pedido de alimentos. Como sabemos, reporta-se ao parecer relativo ao Sr. Deputado José Silvano, cujo relator também, como sabemos, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem volto a dar a palavra para este efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da reunião passada, e tendo em conta as questões detectadas e sublinhadas, houve um exercício de releitura ou de reelaboração do parecer, até alterando um pouco a sequência para tornar mais legível, dando nota do seguinte. Portanto, no que diz respeito, eu assinalaria só as diferenças. Assinala-se que, primeiro, quais são as matérias objeto do pedido, diferenciando os pedidos idênticos a outros casos que já autorizamos sobre o acesso a bônus, ajudas de custo, etc., das matérias pedidas relativamente à atualização da sala e da reunião do grupo parlamentar. E, portanto, é claro que são dois pedidos distintos, ambos enquadráveis em matéria que podia ser acessível, mas sublinhando-se que, muito provavelmente, a Assembleia, ou melhor, dizendo-se que a Assembleia não tem obrigação e muito provavelmente nem tem sequer informação sobre o decurso interno de uma reunião de um grupo parlamentar, uma vez que a única coisa que provavelmente faz é assegurar a marcação da sala e mais nada. O que não significa que até não possa ter, mas em tese não acho despiciando dizer expressamente que pedidos aos serviços é uma coisa, este pedido, em princípio, não existe, a probabilidade de que exista é diminuta. Depois, com base nesta primeira exposição do que são estes elementos, passamos então aos requisitos de fundamentação do pedido. Quanto aos primeiros, uma vez que eles são em tudo idênticos àqueles cinco que já deliberámos, ou melhor, àqueles dois relativos aos quais houve necessidade de fazer esta deliberação e aos quais já entendemos que dos tipos penais identificados infere-se o suficiente quanto aos ilícitos para permitir dar estes dados, portanto aí não há alteração em relação ao que estava sublinhado. Já quanto aos restantes, aos segundos, e aqui eu faria a leitura dos dois parágrafos que eu acho que é preferível ler, a construção encontrada para acautelar as necessidades de fundamentação e avaliação por parte da Comissão, por um lado, mas também, digamos, a premência da solução do problema é a seguinte. Já quanto às solicitações formuladas na linha B do pedido, referido no ponto 3 da presente análise, a sua ligação à factualidade associada à prática concreta dos crimes sob investigação, falsidade informática, não é imediatamente perceptível, visto não se tratar de elementos relativos à utilização de meios informáticos, que não existem de resto na referida sala do Senado. Todavia, a temporalidade coincidente com os dos elementos requeridos na linha A denotam a recolha de elementos potencialmente relevantes para uma reconstituição de factos ocorridos no período temporal sob análise. Ainda que não esteja expressamente detalhada a factualidade sob investigação, afigura-se também aqui, ainda que apenas por via mediata, existir enquanto a este pedido dados suficientes para a verificação das exigências mínimas que a Assembleia da República está legalmente mandatada para aferir por força do número 8 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados.
E está em apreciação. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa, mas eu estava na sala 4, sentado à espera. Se não chegasse a Joana Mortágua, eu não ia ser alertada. Até ela chegou e eu estranhei quando ela se sentou ali. Eu disse, o que é que se passa aqui? Estava ali a tomar o café tranquilamente. Bom, relativamente a este parecer, que é o que falta, quanto aos pedidos de alimentos que tínhamos já há muito tempo em nossa posse, e portanto hoje é um dia particularmente feliz para esta comissão, porque despachamos muitos assuntos que estão connosco há algum tempo. Este que é o último em termos de pedidos de alimentos, e depois a seguir o ponto que analisaremos a seguir relativamente ao trabalho, ao grupo de trabalho do Registro de Interesses. Mas dizer que a solução alcançada é uma solução de bom senso. É uma solução que, no fundo, procurou fazer alguma pedagogia relativamente à importância de que seja devidamente fundamentado os elementos que são pedidos, mas, por outro lado, não, ou seja, resistiu a entrar ou a imiscuir naquilo que é o âmbito da investigação criminal, na medida em que nós, naturalmente, não podemos sindicar por que razões estão a ser pedidos determinados elementos, ou seja, porque o tipo legal de crime que esteja a ser investigado pode ser um, e os elementos estarem a ser pedidos em função de um outro que esteja ainda em investigação, porque nunca esquecendo que estamos numa fase de inquérito ainda, e portanto não, não, não temos como saber e como sindicar aquilo que de facto as autoridades judiciárias pretendem. Portanto, este entendimento é um entendimento razoável e nesse sentido merecerá a nossa aprovação.
Alguém mais deseja usar da palavra? Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, na nossa parte não temos objeção nenhuma ao parecer. Tinha apenas uma sugestão a fazer, que é de, na conclusão onde se faz referência ao envio dos elementos complementares que resultam da resposta dada pelo Sr. Deputado José Silvano, que se encontrasse uma formulação que abrangesse todo o relatório. Que eu acho que todo o relatório é útil por enquadrar aqueles elementos e, portanto, acho que o próprio relatório da Comissão devia ser objeto de remessa ao Ministério Público, integrando os elementos complementares da resposta que foi dada pelo Sr. Deputado José Silvano.
Daqui a pouco já pedirei a opinião do Sr. Deputado Relator. Alguém mais deseja usar da palavra? Senhora Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por mais uma vez agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Bolos o esforço que tem vindo a fazer no sentido de sucessivamente adaptar os textos de acordo com as reflexões que vão sendo feitas aqui em sede de comissão e também apenas para, se possível, fazer aqui algumas correções formais, porque estamos aqui, pelo menos aquilo que refere o próprio Ministério Público, é perante a prática de um crime e não de mais do que um, e, portanto, convém que isso fique aqui, que fique aqui expresso. Não acompanho muito a posição do Sr. Deputado Coelho Lima quando diz que pode ter a ver com outro tipo de crime que estejam a investigar. Bem, nós não podemos fazer, esse, na minha perspectiva, esse juízo de apreciação, porque é assim, o Ministério Público dá-nos um IPC relativamente a um determinado tipo de crime. E é perante esse que nós veremos os indícios. Porque se for outra coisa qualquer, em que começa um IPC apenas com uma qualificação jurídica, sem factos que sustentem, nós não temos nada, não é? Não existe, não é? O IPC começa com um facto, um pedaço da vida real que pode subsumir-se a um tipo penal. E depois, então, vamos lá, se de facto é ou não é. Agora não começa com uma qualificação jurídica para depois ver, ir à procura do facto que se enquadre ali. Suponho que não seja esta a metodologia do Ministério Público, se o fosse seria grave, não é? E suponho que não é. Uma outra questão que eu aqui deixava, que eu gostaria também só de salientar, é relativamente à moldura penal. Eu não tive, não aprofundei muito como gostaria de o ter feito relativamente a esta qualificação, mas tenho alguma daquilo que tive a ler, não estou segura de que haja aqui esta agravação por força da aplicação da Lei 3487 e, portanto, eu apenas solicitaria que estão identificados os tipos legais, eu tirava só a parte limite máxima 6 anos e 3 meses, porque eu pessoalmente tenho algumas reservas, não sei se esta agravação se pode ou não verificar e, portanto, fiquei com sérias dúvidas sobre isso. Era apenas a questão, digamos, estas questões, que é só um tipo e, portanto, quando se refere a mais do que um tipo de ilícito, ou seja, colocar o que está no plural em singular quanto aos tipos penais e a questão da referência à moldura penal resultante do agravamento. A lei está citada, se tem ou não tem, depois a seu tempo se verá. Muito obrigada.
Há mais algum pedido de palavra? Devolverei agora a palavra ao Sr. Deputado Relator, perguntando-lhe, também para me ajudar a clarificar, se no entendimento da conclusão se entende, dado que os elementos que integram as respostas já estão no dispor da, enfim, na disponibilidade da Comissão por terem sido já elaborados por parte dos serviços, se o entendimento é de que a resposta, tal como os serviços elaboraram, para além da própria resposta do Sr. Deputado José Silvano, tal como foram elaborados, portanto, são de remeter em função da conclusão do processo?
Eu não tenho a resposta dos serviços.
Estava no processo que o Sr. Deputado tinha disponibilidade para consultar. Sim, sim.
Posso avaliá-la, mas efetivamente
avaliei. Isso é que é estranho.
Avaliei o pedido não na perspectiva da resposta a dar, até porque o nosso
pedido
era. Não, mas é
que houve aqui uma antecipação.
Só depois é que se elaborou o fórum, portanto não sabia que ele existia. Mas...
João, tem aí o dossiê.
O suporte que me veio foi por PDF.
Mas isso estava tudo no dossiê.
Posso ver se. Não é que o PDF trazia o pedido e eu avaliei da perspectiva do pedido, mas também se vê no instante, não é?
Se o senhor deputado quiser fazer o favor de vir aqui,
faço.
Estes elementos, como sabem, qualquer senhor deputado os também poderia ter consultado, ou consultou, não sei, dentro das regras que nós estabelecemos. O senhor deputado André Coelho Lima viu isto?
Diz mais do que pergunta.
Quero vir aqui.
Diz mais do que pergunta.
Eu acho sobretudo, não foi enviar este tipo de resposta. Ou seja, eu acho que a resposta a dar devia circunscrever-se
esta parte
à parte do José Silvano. Pai. Não responder isto que aqui está. Pai.
Esta informação deve ser dada. Esta mãe confirmar que estava a marcação feita.
E com isto, não é?
Agora.
O senhor António Sá.
Que é o detetive do
Não, é isso. Eles solicitam isso na notificação.
Sim, quem é que poderia ter?
Agora, a parte seguinte também. A parte seguinte é que é abusiva. Contactar de forma que. Este contactado é que não foi pedido.
Não, mas isto significa que ele vai ser notificado e ir para lá pôr pessoalmente. É por isso que sei.
Mas. Vocês? Nós não vamos conseguir obstar aqui.
Pronto, então vai tudo. Fico esclarecido. Podem recolher este favor. Portanto, fica esclarecido que o conteúdo da resposta elaborada pelos serviços será transmitida nos termos do entendimento sobre as conclusões. O senhor deputado quer fazer alguma observação? A observação do deputado João Oliveira?
Em relação à observação do Sr. Deputado João Oliveira, sugeria eventualmente no último parágrafo se dissesse o seguinte, nesse sentido é o parecer desta...
Parágrafo da página?
6. Nesse sentido, é o parecer desta comissão que podem ser facultados, acompanhados do presente relatório, os elementos solicitados e que sejam na posse dos serviços, etc, etc. Era isto, não é? Havia a sugestão de que o próprio relatório também fosse remetido. Então é dizê-lo. Nesse sentido, é o parecer desta comissão que podem ser facultados, acompanhados do presente relatório, os elementos solicitados e que estejam na posse dos serviços da Assembleia, o que poderá não ser o caso em relação a elementos internos da reunião do grupo parlamentar, bem como aqueles elementos complementares que o Sr. Deputado José Silvano solicitou que fossem anexados à resposta. É o que ele pediu. Não, manda-se o relatório.
Enviá-lo.
Não, é, nesse sentido, é o parecer desta comissão que podem ser facultados, acompanhados do presente relatório e os elementos solicitados. Vai tudo? Até pergunto se não devíamos fazer o mesmo aditamento.
Era isso mesmo que eu ia dizer. Nós temos que ter aqui alguma uniformidade de critério. Em relação aos que aprovámos na última reunião, este segmento não ficou introduzido. Para quem recebe, poderá estranhar porque é que nos mandam o relatório de um, não nos mandaram o relatório dos outros. Como eles ainda cá estão pendentes...
Como os outros ainda assim são um sentido de solicitar mais informação?
Não,
são todos...
É tudo a mesma natureza, não é?
Têm todos esta...
Sim.
Conteúdo?
Sim. Têm, basicamente.
Conteúdo sobre os outros? Sim. Facultando mesmo as respostas que foram dadas pelos outros senhores deputados.
Sim. O Duarte Marques é o único idêntico.
Então, se calhar, ainda tinha ideia que os outros tivessem...
Só há um caso em que o Sr. Deputado pediu para dar esclarecimentos, que é o Sr. Deputado Duarte Marques. É só mais um.
Portanto, fica integrado na conclusão dos outros parceiros que todos terão a expressão no ponto correspondente, acompanhados do correspondente relatório.
Eu envio uma versão consolidada, depois pode ser.
Atenção que os serviços já fizeram algumas alterações formais. E, portanto, é melhor trabalhar em cima das alterações produzidas pelos serviços.
Os serviços que se calhar mandem, então.
O João, está a ouvir? Enviar as últimas versões que temos ao deputado Pedro Delgado Alves.
Vamos à outra.
Para que ele introduza quer este inciso, quer... E em relação ao senhor deputado Isabel Loneto, alguma observação?
Sim. Seria uma sugestão na página 4, no ponto em que a questão é referida, no segundo parágrafo da página 4, dar nota do seguinte. A redação seria ligeiramente alterada no seguinte sentido. Estando devidamente identificados os tipos legais de crime sob investigação, é possível... Neste caso é só um, sim. Estando devidamente identificado o tipo legal de crime sob investigação, é possível, a partir dos normativos citados, apurar a moldura de 5 anos para o ilícito referido, bem como a moldura penal máxima eventualmente decorrente de agravamento, a que corresponderia o limite máximo de 6 anos a 3 meses. Os limites máximos de 6 anos... O limite máximo de 6 anos e 3 meses. 6 anos e 3 meses. Porque é uma aquelas acrescidas de 1 terço. Portanto, não, é porque ele agrava em 1 terço.
Nenhuma objeção? Nenhuma objeção.
6 anos e 3 meses.
O procedimento vai ser, portanto, quer os pareceres já aprovados, quer este, na sua base redigida, vão a vistas ainda ao Sr. Deputado Relator, o qual recebe confiança para fazer estas alterações pontuais que acabámos de dar como adquiridas. E, portanto, com estas alterações, no caso do relatório em relação ao Sr. Deputado José Silvano, vou pô-lo à votação, já com as alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, então, que é o do relatório da avaliação inicial do registro de interesses dos deputados. Mais uma vez, a palavra ao suspeito do costume.
Numa comissão com o âmbito da nossa, essa afirmação é preocupante, Sr. Presidente. Espero que não denote entrada de nada. Ora bem, finalmente, quanto à matéria do registro de interesses. Portanto, o grupo de trabalho, portanto, o objetivo do relatório é fazer um relato tão detalhado quanto possível das matérias avaliadas pelo grupo de trabalho de registro de interesses, usando como matriz os anteriores similares, no fundo dando nota do número de reuniões, os trabalhos desenvolvidos, identificado em primeiro lugar também aquilo que se antecipavam ser os problemas da aplicação do regime, uma vez que há um número substancial de novos deputados, acompanhado da existência de nova aplicação informática, acompanhada de um quadro legislativo totalmente novo. Para além disso, também se deu nota das dificuldades que se verificaram no processo e, portanto, ficando claro que os deputados que não conseguiram fazer a entrega atempada, isso deveu-se exclusivamente a problemas de natureza informática ou com os seus respectivos cartões de deputado ou de cidadão. Isso fica também expresso no relatório e face também às notícias desta presente semana, parece avisado dar nota de que, comparativamente com legislaturas anteriores, até assegurámos a entrega de todas as declarações dos deputados e membros do Governo muito antes do ocorrido dessas vezes e, portanto, com uma detalhada informação das datas em que foram completadas as entregas dos registros de interesses. O ponto 3 é relativo a esta descrição dos problemas no preenchimento dos formulários e depois, logo de seguida, tão breve quanto possível, a referência aos vários pedidos de esclarecimento suscitados pelos senhores deputados. Houve vários pedidos prévios, alguns casos complementares ao preenchimento, e em relação a todos eles, no fundo, o que o grupo de trabalho fez foi um pequeno parecer em relação a todos eles, pronunciando sobre a questão que era colocada, ficando sempre ressalvada a possibilidade de, em sede do plenário, o próprio deputado ou até a comissão, por sua iniciativa, poder determinar a atribuição, a indicação de um relator e o aprofundamento mais detalhado num parecer autónomo sobre o tema, que obviamente este, pela natureza de enxerto num relatório mais amplo, não tem essa possibilidade. E, portanto, as questões, vou tentar ser sintético e telegráfico, era uma primeira uma questão do Sr. Deputado Álvaro Almeida quanto a uma entidade em particular junto à qual é prestador de serviço ou no qual desenvolve serviços de formação, que é a Associação Porto Business School, que ainda para mais é útil para convocar situações similares de instituições de direito privado que funcionam na órbita de instituições de ensino superior público, portanto saber até que ponto é que seria possível ou não a prestação de serviços e no fundo remunerados junto das mesmas, uma vez que isso poderia colidir com a exclusividade. A conclusão é de que a matéria carecerá depois de análise caso a caso, uma vez que a circunstância vai depender do financiamento de cada uma destas entidades, porque elas poderão vir a ser qualificáveis como organismos de direito público, caso sejam financiadas em mais de metade por fundos públicos da instituição que é a sua instituidora, caso não sejam financiados por mais de 50% de fundos provenientes da outra entidade. E como é o caso desta, as suas receitas advenham de receitas próprias, não são entidades adjudicantes para efeitos do Código dos Contratos Públicos, logo não se lhes aplica a proibição de contratação pública que resulta das disposições conjugadas da Lei 52 2019, 31 de julho, com o artigo 21 da nova redação do Estatuto dos Deputados. Portanto, primeira questão, portanto, aqui não se deteta incompatibilidade, obviamente em futuras avaliações desta matéria ele terá que ser abordado por essa via. Depois, uma segunda questão colocada pela Sra. Deputada Anabela Rodrigues, prendia-se com a atividade que ela tem vindo a desenvolver ao longo de muitos anos, enquanto perita junto do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, tendo sido contratada na sequência de procedimentos concursais públicos nos quais foi selecionada para estas funções. Do problema que ela coloca, suscitam-se duas questões distintas. Uma primeira, quanto ao facto de, sendo perita, isto obrigar a que cada intervenção judicial que possa vir a ser necessário em relação a processos pendentes careça de autorização prévia da Assembleia da República nos termos do número 1 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados. Portanto, independentemente do poder ter feito no passado, pode acontecer que, sendo chamada a prestar esclarecimentos adicionais ao Tribunal, tenha de se munir de uma prévia autorização, caso isso seja necessário. Pode não ser, mas em algumas circunstâncias isso pode ocorrer. E a segunda, prende-se novamente com a questão da proibição de contratação pública entre deputados e instituições, no fundo, pessoas coletivas de direito público. E, efetivamente, a conclusão a que se chega é, sem prejuízo da validade dos contratos validamente celebrados no momento anterior, para o futuro, se tratando-se do Instituto Nacional de Medicina Legal, que é um instituto público, e, portanto, não havendo dúvidas quanto à qualificação, não é possível a continuação da celebração de novos contratos com a mesma entidade. Em qualquer caso, não deixa de sublinhar que a salvaguarda da situação profissional de quem exerce cargos públicos, que tem tradução no artigo 19 do Estatuto dos Deputados e no artigo 50 da Constituição, deve assegurar que, no caso do exercício de uma função temporária, como é deputado, possa haver suspensão dos prazos, nomeadamente, neste caso, de suspensão do contrato, e, portanto, ela não seja prejudicada pela impossibilidade de exercer aqueles que, no momento da celebração, o foram validamente celebrados. Depois, temos uma questão colocada pelo Sr. Deputado Artur Sobral quanto à compatibilização do exercício da atividade de advocacia com o exercício de funções parlamentares, em particular motivada pelas recentes alterações legislativas em sede da revisão do Estatuto dos Deputados e da Lei 52/2019, no verão do ano passado. Neste caso, faz a identificação, quer por um lado, da principal atividade desenvolvida, que se prende por um lado com o contencioso tributário. Em relação a essa, o entendimento da Comissão foi que, tratando-se da impugnação de atos administrativos praticados por entidades públicas, o mesmo se reconduz à litigância contra a entidade pública, esse é incontornável. No entanto, a atividade de representação no âmbito de processos jurídico-penais tributários já é distinta, uma vez que expressamente o Código admite, o Código, isto é, o Estatuto do Deputado, ressalva que quando está em causa a ação penal, a representação de um particular não equivale à litigância contra o Estado e, portanto, ela vem expressamente identificada no número 7.
Só para eu tomar nota, portanto, o contencioso tributário seria excluído e o processo
penal é que não.
Permitido.
Exatamente.
Muito obrigado, peço desculpa.
Depois, quanto à segunda questão também subjacente, prende-se com a qualidade de consultor externo numa sociedade de advogados, também por via da norma que alarga às sociedades e, portanto, que impede a possibilidade de integração ou prestação de serviços a sociedades civis ou comerciais que desenvolvam estas atividades, é necessário verificar se a sociedade em causa desempenha ou não estas atividades, o que seria impeditivo da prestação de serviços à mesma. Ou seja, e depois há uma nota global sobre o exercício da advocacia, todos os senhores deputados que exercem em prática individual esta questão não se coloca. Nos restantes casos, este juízo tem que ser feito caso a caso, portanto, obviamente, os deputados que inscrevam no registro de interesses, que ainda desenvolvem atividade como advogado, não há ali um problema. Os eventuais impedimentos que podem ocorrer resultarão apenas depois da natureza dos litígios que possam estar pendentes em relação às mesmas.
Eu não queria cometer nenhuma falha e era para perceber bem, nem encravar ninguém da sociedade. Portanto, eu, sendo consultor externo e não estando em exclusividade, posso continuar como consultor, não posso é prestar serviços no âmbito do contencioso tributário.
Ou seja, se a sociedade desenvolver atividade de contencioso tributário normal, isso impede a prestação de serviços à sociedade.
No contencioso normal.
Mas basta que a sociedade desenvolva uma atividade de litigância contra o Estado ou que desenvolva contencioso tributário para já não poder prestar serviço à sociedade.
Eu?
Exatamente.
Mas quer dizer, mas posso continuar como consultor externo?
Não. Não se a sociedade desenvolver atividade que tenha litigância de qualquer natureza contra o Estado ou em defesa do Estado ou de uma entidade
mesmo
pública.
Mesmo fora do âmbito do contencioso tributário, em qualquer âmbito.
Se a sociedade, porventura, litigar contra uma autarquia local ou em defesa de uma autarquia local, isso inibe o deputado de prestar serviços à sociedade.
Portanto, mesmo sendo externo.
Exatamente. Uma e outra. Inibe uma e outra. Mas isto é o, não inibe necessariamente a sociedade se o deputado não for titulado de participação social da mesma. E inibe depois ao deputado no caso em que a própria tem outros associados e, portanto, é ligeiramente diferente caso não seja ele próprio titular da cota.
É porque, repare, a minha questão tem a ver com que, não sendo sócio nem associado, não participa nos destinos da sociedade, ou seja...
Mas é a linha C do artigo 21.
É uma situação 21. Um bocadinho sui generis, não é?
É vedado aos deputados integrar ou prestar quaisquer serviços a sociedades civis ou comerciais que desenvolvam qualquer uma das atividades referidas na linha anterior. E a linha anterior é prestar serviços e ser funções como consultor, emitir pareceres ou exercer o patrocínio judiciário nos processos em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos. E, portanto, se porventura a sociedade só fizer direito penal, a questão não se coloca, porque depois está excluído pela tal norma que afasta o direito penal, o direito da família, ou aqueles casos em que pode haver presença do Ministério Público, mas em que não há litigância contra o Estado. Nos restantes, considera-se que há litigância contra o Estado, porque é um processo de partes e o Estado ou a pessoa coletiva pública já é uma parte.
Bom, senhores deputados, no meu entendimento, vamos ver se é corroborado pelos senhores deputados, apresentado este relatório em nome do Grupo de Trabalho e partindo do princípio de que ele vai ser aprovado, daqui para a frente, oficiosamente, ou seja, por via de algum elemento desta Comissão, ou se alguém externamente o suscitar, poderá ser apreciado algum caso individual, se algum caso individual, a partir do relatório ou a partir das declarações, vier a ser suscitado. Não há, se eu bem entendi no relatório, nenhuma questão individualizada que seja suposta à apreciação da Comissão neste momento, pois não?
Ou seja, o que o relatório fez foi, nos casos dos pedidos de parecer expresso, respondeu a todos eles e eles constam do relatório. E, portanto, a publicitação e a aprovação do relatório levará a que os próprios sejam comunicados aos senhores deputados para depois, em conformidade, ou solicitarem um parecer expresso à Comissão ou deixarem de exercer a atividade que se for considerada eventualmente incompatível. Nos outros casos, eu já diria que é o ponto seguinte, que é o ponto do que resulta da nossa análise individualizada, também fizemos a diligência de contactar os deputados, uma vez que se tratava de questões de preenchimento do registro de interesses. Alguns casos os senhores deputados concordaram com a leitura que fizemos e fizeram cessar as respectivas atividades e alterarão o registro de interesse e, portanto, a questão não se coloca. Noutros poderão também adotar exatamente a mesma opção, que é de colocar a questão expressamente à Comissão para que esta se pronuncie em definitivo, e isto vem sempre ressalvado em relação a cada uma das conclusões, que na prática penso que até que no final da ronda desta manhã ficaram reduzidas a nenhuma, porque todos os casos que identificámos junto dos senhores deputados, eles fizeram cessar as funções que eram tidas como potencialmente incompatíveis e, portanto, não sobrou nenhuma situação. Isto vem relatado no relatório. Como...
Talvez ainda não tenha entendido completamente. Do relatório resulta para a Comissão algum ónus de notificar individualmente algum deputado?
Só os casos daqueles que pediram expressamente parecer, que a Comissão nos mandou para avaliarmos, eu diria que é esses pedidos expressos, deve ser notificado do relatório onde está contida a resposta.
Então eu só pedi ao Sr. Deputado mais uma diligência, enfim, que era comunicar aqui aos serviços, por destaque do relatório, quais são os casos em
ele,
que...
Ele está expressamente identificado, é logo o ponto, é todos os casos, Srs. Deputados, identificados no ponto... 4 do relatório, ou seja, é este que eu estava a fazer a análise individualizada. É o Sr. Deputado Álvaro Almeida, o Sr. Deputado Artur Soveral, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, 4.1, 4.2, 4.3.
O Sr. Presidente e o Sr. Relator, dão-me licença, é que eu colocava também a questão dos processos pendentes. Eu juntei comprovativo ter 200 e tal processos pendentes
e tem resposta.
No TAF.
Isso vem expressamente abordado também.
São 200 e tal clientes a contactar, a ter que subestabelecer.
Mas em relação, terá que subestabelecer. Essa é a conclusão e vem expressamente respondido também.
Não os que pode são ser instantâneo.
Os que são jurídico-penais têm um prazo que é o que resulta do Estatuto dos Deputados, uma vez notificado da decisão para...
Mas a questão que eu colocava é assim, não se pode subestabelecer 200 e tal processos instantaneamente, porque tem que se contactar os clientes, tem que se arranjar.
Sr. Deputado, eu peço-lhe imensa desculpa, mas não podemos estar neste momento a apreciar o caso
peço
individual.
Desculpa. Pronto, peço desculpa.
Estamos a falar da metodologia e, portanto, para tornar isto inequívoco, a metodologia sugerida é que, no ponto 4, por cada nome identificado neste ponto 4, seja expressamente notificado o deputado em causa, dando-lhe conhecimento do relatório, chamando a atenção para a parte que lhes respeito. É isto.
Que não, no caso até é de confirmação de que a atividade é compatível.
Pronto. Mas é assim é que se fará, bom. Então. Alguma observação mais sobre o teor geral do relatório? Queira continuar, Sr. Deputado.
Esclarecida que tinha a ver com a Escola Profissional de Tondela, cuja natureza não era conhecida, mas entretanto tornou-se pública e a própria Sra. Deputada, entretanto, não foi reeleita para a eleição seguinte, portanto a questão ficou superada. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes tinha uma questão que também foi fácil esclarecer, que tinha a ver com a forma de suspensão da inscrição na Ordem dos Advogados e, portanto, que em parte nem sequer era da competência da Comissão de dizer respeito aos serviços. Uma questão colocada pela Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa quanto à compatibilidade e exercício de funções com a administradora não executiva numa CIGI, portanto, numa sociedade. Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária, que também se concluiu não corresponder a nenhuma incompatibilidade ou impedimento. Uma questão colocada pela Sra. Deputada Márcia Passos.
Sr. Deputado, quero sobrestar, porque há ali uma Sra. Deputada que deve ter ouvido falar em qualquer coisa e levantou o dedo, não é? Sra. Deputada Constância Urbano.
Com devido respeito, eu de facto fiz um requerimento num processo de decisão individual se aceitaria ou não e de forma preventiva. Porque eu, e que eu saiba, esse relatório é sobre declaração de registros de interesse já efetuados de atividades que as pessoas têm. Eu ainda nem sequer só queria ver se poderia aceitar ou não e para informar a minha decisão individual. Se sim ou se não, precisava também desse elemento. Mas era apenas um elemento. Agora, estar a dar no relatório como se fosse uma atividade que eu hoje efetivamente exercesse, quando eu não sei se sequer vou exercer, porque ainda não tomei uma decisão, acho que é um bocadinho abusivo, porque eu no meu requerimento tive o cuidado de, tendo recebido um convite e necessitando desta resposta para formar a minha vontade.
Isso consta, aliás, do relatório. O grupo de trabalho apenas o apreciou na medida em que nos foi remetido pelo plenário da Comissão para que o abordássemos no quadro deste trabalho e, portanto, o que fizemos foi isso.
Mas, desculpe, não tem nada a ver com a minha... Está bem, pronto.
A questão que dirigiria ao plenário, portanto, pode ser retirada. Efetivamente, não corresponde a nada. Ou seja, nós fizemos duas coisas. Avaliámos os pedidos individuais formulados ao grupo de trabalho de registro de interesses que estavam associados ao momento do preenchimento. Damos nota da resposta a todos eles. E depois fizemos a análise individual e analisámos aquilo que nós detectámos a partir da análise dos registros de interesses. Ambos estão aqui vertidos. E, portanto, neste ponto, como a Sra. Deputada refere, só o colocámos na medida em que ele foi reencaminhado pela Comissão. Não estando associado ao registro de interesses, pode o ponto ser retirado sem qualquer dificuldade. Mas ele, de qualquer forma, ele dá nota de que, tendo sido necessário um convite para entregar ao Conselho de Administração, etc, etc, portanto, vem expressamente identificado que não é uma atividade que consta do relatório, mas não há problema nenhum em retirá-lo, porque ele só está cá porque foi pedido.
Deixe estar no relatório.
O deixe estar é uma conformação com o ficar? Ou é...
Eu acho que deve ser destacado por uma razão muito simples, já, que não já, sei se vou exercer alguma vez essa atividade.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
O que é que me parece, em função disto, do que agora se debateu? Talvez, sem prejuízo de se perceber a circunstância de se ter incluído tudo, incluindo as respostas a questões colocadas, muitas delas prévias para a formação de processos de decisão, que é aquilo que se está a dizer, talvez, e ainda para mais, atendendo àquilo que o Sr. Presidente acabou de sugerir agora mesmo, ou seja, que sejam informados os serviços para que cada um dos deputados seja notificado, talvez não fizesse sentido isso estar no próprio relatório todo ele, ou seja, e que as respostas a cada um dos deputados, que serão diferentes, seja remetida a cada um dos deputados e retirada do relatório. Acho que talvez fosse
então,
mais,
se calhar
mais sensato
fazer uma solução nesse sentido, que é...
Eu peço desculpa, mas ainda não tive fogo para lhe dar a palavra, porque é a senhora deputada Isabela Neto ainda. Sobre este tema, presumo eu, a não ser que ela prescinda.
Não, é só para dizer que a minha intervenção ia no sentido do Sr. Deputado Coelho Lima, quer dizer, o Grupo de Trabalho analisou as declarações e não os pedidos de informação relativamente à forma de preenchimento ou de decisão.
Também avaliou porque nos foi pedido, Sra. Deputada.
Certo, mas não faz parte do relatório relativo, portanto, separar exatamente, é isso, era nesse sentido.
Agora sim dou a palavra, Sr. Deputado.
Eu sugeri para solucionar a questão, é muito fácil, retira-se o ponto 4, que é formulado como relatório autónomo, que é exatamente o mesmo, com um cabeçalhozinho diferente, que não é o relatório da avaliação individualizada, e é remetido com as conclusões devidamente repartidas, eu faço isso na sequência da reunião, portanto, por um lado há o relatório das respostas que vai em conjunto à comissão para depois fazer a notificação aos deputados, e depois há aquele em que eu entrarei de seguida, que é o da análise dos tópicos que verificamos.
Então eu antecipo o seguinte: retirado o ponto 4, que tem as referências nominativas.
Não é o único que tem referências nominativas. O 5 também tem.
Relativamente a...
Sr. Presidente, eu sugiro o seguinte: deixe-me apresentar o relatório tudo até ao final, porque de facto esta forma aos soluços não tem sido a mais.
Talvez mais já resolvemos algumas coisas, mas queira continuar.
Pronto, porque com só mais um ponto termino neste caso. A razão pela qual também eles constam do relatório é porque, a partir de algumas questões colocadas, nós avaliámos questões que depois ficaram resolvidas no relatório final. É o caso, por exemplo, do Sr. Deputado Álvaro Almeida, que de alguma maneira serviu para resposta noutros casos. Portanto, a razão pela qual não os cindimos foi porque eles nos foram colocados e, portanto, metodologicamente, podemos depois ter que fazer aqui um pequeno acerto ou reproduzir alguns destes considerandos no relatório. A última questão colocada era da Sra. Deputada Márcia Passos, que desempenhava funções, prestava formação esporádica aos associados da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, e a questão que se colocava também prendia-se com a possibilidade de continuar a desenvolver esta atividade, e a resposta não é diferente daquela há pouco dada em matéria de contratação com uma entidade pública, que é o caso, neste caso, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, e, portanto, a atividade pode ter lugar, mas não pode ser realizada no quadro de uma relação contratual remunerada. Depois, quanto ao restante, a metodologia foi, efetivamente, fazer análise individualizada dos registros de interesses. Avaliámos questões que eram meramente de afinamento do local mais adequado para preenchimento do relatório, indicou-se que devia ser identificada a atividade como deputado na anterior legislatura, também se consensualizou que os cargos partidários de âmbito nacional devem ser identificados, foram dadas orientações para o preenchimento dos cargos autárquicos e a colocação na respectiva zona dos apoios ou benefícios, portanto das senhas de presença e situações similares. Foram também emitidas alguns critérios uniformizadores quanto às participações sociais, de forma a que se garanta não só a identificação da percentagem do capital social, mas também do próprio montante do capital social, porque isso passou a ser relevante para efeitos da aplicação da nova lei, que também exige que se identifique a partir de 5, ou melhor, tem uma referência quantitativa e não apenas de percentagem. Apontamos para uma matéria que nos parece ser uma omissão na lei sobre as cooperativas, em que não há obrigação de declaração de participações em cooperativas, apesar de alguns senhores deputados a terem feito, mas eventualmente é matéria para ponderação legislativa posterior. Abordámos o tema da colaboração com órgãos de comunicação social, distinguindo que quando ela deve ser sempre registada no âmbito das atividades, por um lado. No segundo aspecto, que tem a ver com quando ela é remunerada, qual a sua natureza, entendeu-se que quando elas são com a imprensa escrita são consideradas como percepção de rendimentos provenientes de direito de autor, portanto não são incompatíveis com o regime de exclusividade. Quando têm outra natureza, nomeadamente participação regular em programas de comentário ou debate televisivo, já não se reconduzem à percepção de direitos de autor e, portanto, devem ser identificadas na parte dos benefícios e serviços, mas também não são compatíveis com o exercício do mandato. Tem sido o entendimento que, é entendimento também de outra doutrina sobre a matéria, que o texto escrito corresponde à percepção de direitos de autor, a participação, não quero usar as pessoas, mas este é um daqueles casos em que é a matéria sobre a qual nos parece, e iremos transmiti-lo oralmente, eu costumo fazê-lo, que pode ser merecedor de um parecer enquadrador de outra natureza aqui no âmbito da comissão, caso haja esse entendimento. Mas este é um entendimento... Nunca é incompatível. A única coisa que pode ser incompatível é, no caso de ele não ser imprensa escrita, não é compatível com a exclusividade. Ou seja, quem percebe remuneração por participação, por exemplo, em programa televisivo, tem que sair da exclusividade. Quem apenas escreve artigos de opinião em artigo de jornal, uma vez que ele tem um determinado enquadramento de direitos de autor, tem-se entendido que ele é compatível com a exclusividade e apenas percepção de direitos de autor. Depois abordámos a questão já antiga sobre os conselhos gerais e afins do ensino superior público, também concluindo que no quadro daquelas que são as exceções à integração de órgãos de pessoas coletivas públicas, ela está lá expressamente identificada na linha, aliás, de pareceres anteriores da Subcomissão de Ética de legislaturas anteriores. Já quanto aos conselhos gerais de agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário, é que a mesma deixou de considerar-se, face à nova lei, como compatível, uma vez que identificada a matéria, não são aqueles órgãos consultivos, nem científicos, nem pedagógicos, são órgãos de gestão e, portanto, nesse sentido, aí deve haver lugar à cessação de funções. Depois, uma disposição nova, que é das instituições, empresas ou sociedades de crédito, seguradoras e financeiras, também resultará daqui a necessidade de alguns senhores deputados fazerem cessar funções que desempenham em órgãos das mesmas, nomeadamente duas circunstâncias que são os senhores deputados António Lima Costa e Joaquim Barreto, uma vez que fazem parte de órgãos sociais de mútuas ou ou de situações similares, portanto devem cessar a atividade ou suscitar a questão perante o plenário da Comissão. Outros casos afins em que foi identificada a subsistência de serviços ou relações de trabalho subordinados com empresas, sociedades de crédito ou seguradoras ou financeiras, todos os casos correspondiam à atividade já em exercício de funções no momento da tomada de posse e, portanto, estão expressamente ressalvados pela exceção do número 9 do artigo 21. Também uma circunstância afim entendeu-se não ser incompatível, que é o de fundações instituídas, fundações de direito privado com objeto social distinto das instituições de crédito, nomeadamente as que desenvolvem atividade cultural ou social, entendeu-se não estarem abrangidas por esta inibição, uma vez que o objeto não é o mesmo. Depois, entidades administrativas independentes, uma vez que há uma questão que já está vista em parecer da Comissão relativa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, para aí se remete essa questão. Nas restantes, tomaram-se e aceitaram-se o elenco de um dos dois parceiros já elaborados pela Comissão, que identifica as entidades administrativas independentes e dali retira consequências quanto à possibilidade de subsistência ou não dos respectivos mandatos. Há uma circunstância, que era a do Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, que fazia parte do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida e que, na sequência disto, também já comunicou que fará cessar a sua participação. Tínhamos ainda uma novidade na lei nova, que é a impossibilidade de participação em órgãos de pessoas coletivas públicas por indicação de terceiras entidades, nomeadamente... tínhamos vários casos de participação em órgãos de pessoas coletivas públicas por indicação de terceiras entidades, ou seja, em que se estava em representação e os casos eram da UGT, da ANAFRE e de uma Assembleia Municipal. Em todos os casos deixou esta possibilidade de ser viável face à lei nova, uma vez que mesmo por indicação de entidade externa é integração em órgãos sociais de pessoa coletiva pública, isso não é possível, e portanto os senhores deputados em causa, a senhora deputada Analina Lopes, o senhor deputado Pedro Segonho e o senhor deputado João Almeida, cessaram as respectivas funções em representação. Finalmente, cargos de nomeação governamental também deixaram de ser possíveis mesmo em órgãos consultivos, desde que não remunerados, deixaram de ser de todo. Mais uma vez, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha cessará funções na Comissão de Ética para a Investigação Clínica, na qual estava nomeado pela Sra. Ministra da Saúde e, portanto, era uma nomeação governamental. Órgãos de associações públicas, também o Estatuto dos Deputados, depois de uma discussão no Grupo de Trabalho, concluiu-se não ser impeditivo da mesma, ainda que possa merecer reserva do ponto de vista da política legislativa, que um senhor deputado possa simultaneamente ser bastonário de uma ordem ou integrar os cargos da mesma. De facto, a lei em vigor mantém essa possibilidade entre as exceções, porque é administração autónoma. Quanto aos advogados, reitero as considerações que já fiz há pouco, uma vez que é um caso que tem de ser apreciado caso a caso, em função da concreta atividade desenvolvida pela sociedade. E, finalmente, duas últimas questões abordadas em conjunto. Prende-se com as situações em que sociedades ou os próprios advogados diretamente tenham contratação pública que possa envolver dois casos particulares: contratos de associação de estabelecimentos de ensino particular e convenções com a ADSE. Há vários casos de sociedades das quais são titulares de participações sociais, senhores deputados, que têm depois contratos de associação. Entendeu-se que os contratos validamente celebrados no momento da constituição daquela relação, antes do mandato, são válidos, obviamente. Agora, na renovação é que, das duas uma, ou eles não podem ser concretizados, ou então terão os senhores deputados de fazer mão da solução da suspensão da participação, da liquidação da cota ou da respectiva alienação. Em qualquer caso, na ADSE é parecido, pode-se colocar não só apenas em relação à convenção quando é um consultório que é uma pessoa coletiva, mas também quando a prática é individual. Em qualquer caso, nestas circunstâncias, pode ser também um daqueles em que uma reflexão mais profunda por parte da Comissão se possa vir a justificar para fixação de orientações. Em ambos os casos, de qualquer forma, é contratação pública e, sendo contratação pública, está no âmbito também dos impedimentos.
Senhores deputados, está em apreciação. Chamo a atenção que há uma parte, que é a parte do ponto 4, que será desagregada, mas deve haver no relatório de base uma referência não nominativa a algumas tomadas de posição em concreto que deram lugar a esclarecimentos ou a suscitar esclarecimentos junto dos deputados correspondentes. Sim, sim, sem referência nominativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, como membro integrante deste grupo de trabalho,
Paulo Rios de Oliveira.
Primeiro, louvar a colaboração que todos tivemos, especialmente o trabalho do deputado Pedro Delgado Alves, que foi extraordinário, chamar a atenção dos colegas para o seguinte. Tudo isto é terreno novo, tudo isto é muito novo, tínhamos muitas situações novas. Nós também tínhamos duas certezas. Primeiro, nós não somos notários das declarações e dos registros de interesse e, portanto, o que lá está, que também não sossegue ninguém em relação a alguma insuficiência ou alguma falta de informação em relação aos mesmos, tínhamos todos cuidado com isso, mas também, por outro lado, aquilo que nós fizemos não ficará escrito na pedra. Foi um avanço, definimos critérios, definimos regras que permitem começar este caminho. Eu creio que isto não evitará que no futuro algumas das matérias sejam objeto de reponderação, entenderam todos, é que começava a ser para nós, para lá de desagradável, seja por motivo informático, seja por atraso de alguém, seja por um número elevado de registros, começava a ser para nós muito complicado continuar a fazer esta reflexão e levá-la mais longe, porque a certa altura a pressão é enorme do ponto de vista da publicação dos registros de interesses, para a alegria de tantos. E, portanto, louvando o aumento do trabalho e agradecendo toda a colaboração que nos deram, e fazendo uma última referência que nos parece muito interessante. Neste grupo de trabalho esteve quem quis. Tiveram os grupos parlamentares que quiseram. E não estiveram os que não quiseram. Oxalá não tenham muitas opiniões depois. E louvar que eu estava a tentar recordar-me de uma matéria em que nós tivéssemos estado em discordância, em que alguém fizesse quase a declaração de voto. Eu creio que não houve. Ou seja, houve debate. Até houve diferença de opinião, conseguimos encontrar sempre plataformas a partir das quais construímos soluções comuns. Isto é tão raro que vale a pena ser sublinhado. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção também breve, porque vou ter que sair para o plenário, tenho que intervir no primeiro ponto, mas queria em parte coincidir com o Sr. Deputado Paulo Rios, saudando o grupo de trabalho que tive a honra de integrar, mas em cujos trabalhos nunca pude participar, e portanto queria saudar o trabalho realizado, que naturalmente tive que acompanhar à distância, porque só à distância me foi possível integrar, sem prejuízo disso. O meu grupo parlamentar foi acompanhando o trabalho que foi sendo feito e não deixámos de intervir nas circunstâncias em que precisávamos de intervir. De facto, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios diz é muito verdade a propósito das situações novas que surgiram e inclusivamente não apenas situações novas perante a situação fáctica em que estão os deputados, mas também situações novas em função da apreciação de normas que de novo estão a ser aplicadas e que neste momento estão, digamos assim, numa fase de teste perante a dinâmica da vida a que têm que se aplicar. É natural que haja diferenças de opiniões, divergências de opiniões relativamente à aplicação das regras legais nesta matéria, aliás, nunca deixou de ser assim, mas eu queria sublinhar a circunstância em que se conseguiu, digamos assim, encaminhar as dúvidas que foram surgindo e os problemas que foram surgindo. Há ainda assim uma matéria que eu queria sublinhar que não é para contrariar aquilo que está no relatório, é apenas para fazer um voto vencido, que também não é de hoje, nem é deste relatório, já vem de há mais tempo, mas que é uma fronteira que durante algum tempo existiu e que não foi ultrapassada e que já há alguns anos acabou por ser ultrapassada, que é a circunstância de se colocar uma comissão parlamentar a tratar de matéria que é exclusivamente administrativa e que devia ser competência exclusiva dos serviços da Assembleia da República, nomeadamente da Divisão Administrativa Financeira, que é a da aplicação do regime de exclusividade. Essa matéria, sendo uma matéria remuneratória, é uma matéria de natureza exclusivamente administrativa e relativamente à qual a comissão parlamentar não devia arriscar qualquer tipo de apreciação. Bem sei que esta nossa opinião é uma opinião vencida já há algum tempo, mas ainda assim queria deixar esse registro, porque apesar da conclusão do relatório ser nesse sentido, pelo menos em relação a uma das circunstâncias em que há essa apreciação que é feita, e portanto não querer agora pretender apagar essa apreciação que ali está feita, queria ainda assim que ficasse registada essa discordância, porque aí há uma discordância na apreciação que continuamos a fazer relativamente àquilo que deve ou não deve ser competência da Comissão Parlamentar.
Mais algum pedido de palavra?
Então, vamos tentar verificar o seguinte.
Eu esqueci-me só de uma coisa que o convidado referiu. Nós, para além de tudo isto, também anexamos uma proposta de revisão normativa da tabela de preenchimento. A tabela de preenchimento, neste momento, contém redundâncias várias e insuficiências múltiplas. E, portanto, formulamos uma proposta que depois poderá ser até proposta por vários grupos parlamentares numa iniciativa legislativa rápida para que substitua a tabela que está em anexo à Lei 52, que é um foco de preocupações, e quando passar a ser a entidade da transparência a tratar disto, ainda pior será. Portanto, vai em anexo o nosso sugestão de simplificação, mas sem redução de informação.
Vamos tentar ver se conseguimos deliberar antes de alguns senhores deputados terem que se ausentar. E eu vou procurar também ser muito rápido. Ponto 1. Ficou claro que o ponto 4 será desagregado, havendo no relatório base uma referência. Daí resultará que as respostas nominativas serão notificadas aos correspondentes deputados. O relatório base, uma vez aprovado, será divulgado, para além de ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia, será divulgado no site desta Comissão. Imediatamente após isso, os serviços são notificados, ou melhor, imediatamente após aqui a votação, uma vez aprovados, os serviços serão notificados para pôr online o registro de interesses de todos os deputados. E, finalmente, ocorre-me uma observação ditada por uma chamada de atenção do Sr. Deputado Paulo Rizzo Oliveira, que é a de o relatório, em todo o caso, não dever ser interpretado, e eu peço desculpa se isso estiver aqui escrito a algum lado e não me tiver apercebido, não dever ser interpretado, seja por quem seja, como substitutivo da responsabilidade individual da declaração de cada um. E pergunto se não deveria haver nas conclusões um parágrafozinho a dizer isto mesmo, para não se vir depois aqui suscitar no futuro que se levantou uma questão e que ninguém a viu e que ninguém não sei o quê, e que a Comissão também foi responsável e que tentou tapar o sol com a peneira, etc, etc. Já
aqui,
sabemos o que é que estas coisas
mais
dão.
Mais ou menos isso, que é comunicou aos destinatários as situações descritas no presente relatório, é a linha C do ponto 1.
Eu propunha nas conclusões.
Nas conclusões, estava a ler a linha C, portanto. Fim da avaliação individualizada de todos os registros de interesses, 230 deputados e 70 membros do Governo, do Grupo de Trabalho dos Registros de Interesses. A linha A. Analisou e fixou uma orientação em relação às questões expressamente colocadas pelos deputados, tendo elaborado relatório sobre as mesmas, que remeteu também ao plenário da Comissão. Relatório autónomo, que é o tal outro.
Fizeram uma linha autónoma.
Sim, 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 sim. Eu ainda estava só a aproveitar para corrigir já este.
Não?
Procedeu à notificação dos declarantes para que assegure a introdução das correções e dos tratamentos que se revelarem necessários ao preenchimento harmonizado das declarações. Comunicou aos destinatários as situações descritas no presente relatório que se lhes afiguram corresponderem a incompatibilidades ou impedimentos, de forma a que os visados possam fazer cessar as funções incompatíveis ou solicitar, caso assim o entendam, a elaboração de parecer autónomo pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre a matéria.
E eu acrescentava então, sublinha, no entanto, que a responsabilidade em última instância é de cada qualquer coisa deixando para ficar isso averbado.
Porque já agora, Sr. Presidente, eu ainda queria colocar só duas brevíssimas questões. Efetivamente, há senhores deputados que já foram notificados para fazer a segunda a correção, alguns não fizeram. Eu acho que há um ponto a partir do qual... Pronto, isso, há um problema técnico, há um ponto a partir do qual o Grupo de Trabalho já não é fechar a porta, mas no fundo já não consegue levar que as...
O Sr. Deputado João Oliveira, antes de sair, posso contar antecipadamente com a sua posição de voto?
Excepcionalmente, deixa-se.
O que é que isso quer dizer? Aprova. Mesma coisa? Aprovação. Ok, obrigado.
Sublinha que responde. Pronto. Essa era uma questão. A segunda é, mesmo na versão depurada dos pedidos de parecer, há referências nominativas na versão que fica, que é aqueles casos que foram comunicados, mas esses são,
pronto,
são da vida. Sim. Eu só pergunto é o seguinte, Sr. Presidente, antes de colocar no site o relatório, se não quer notificar os senhores deputados por cortesia primeiro do relatório antes de ir para o ar.
Mas os senhores deputados que vão ser notificados são os do relatório 2 ou também são os
não,
outros?
Não, os deste, como digo, na versão final, das coisas identificadas na avaliação individualizada, também, e já foram todos notificados através do sistema.
Eu acho que tentar fazer tudo o mais depressa possível, mas uma coisa não pode pendurar-se da outra, porque há um compromisso.
Tudo em simultâneo, a cortesia era, agora no final disto, o relatório notificado é estes que aqui vêm identificados, só para conhecimento, e a seguir vai para o ar.
Mas o ir para o ar tem que ser hoje. E eu não sei se os serviços têm capacidade para, com tantas coisas que têm em mãos, fazer as notificações e tudo mais.
Mas todos foram informados, todos sabem. São seis? Quais? Dos que falei. Não, esses são fora, que é o outro relatório. Atenção, esse é o que foi retirado. Nos restantes, todos foram corrigindo. Subsistem aqui a dois casos que até por acaso é um tema meio sensível, só que os grupos parlamentares respectivos avisassem, que é aqueles casos dos órgãos sociais das instituições mutualistas que são incompatíveis e que vão ter que fazer cessar. É um deputado do PS e um deputado do PSD. Portanto, nós podemos fazer essa diligência. Nós também, é isso, também não somos paizinhos das crianças. Portanto, eu acho que também há essa dimensão, com todo o respeito. Não...
Sim, senhor deputado Paulo Rios de Oliveira.
Eu peço desculpa, a última coisa, eu queria ligar com o Plicómetro, nós estamos aqui numa luta contra o tempo e é dia de fechar. Mas com o devido respeito, não sei se não seria, mais do que meter um parágrafo numa linha que fica na parte final, que se interpreta, quase uma questão prévia, que é o enquadramento para que é que serve este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho destina-se a isto e não àquilo. Apenas a isto e não àquilo. E logo aí delimitámos isto, o grupo de trabalho destina-se apenas a criar regras de preenchimento, não tendo por função isto. E desta forma retiramos qualquer tipo de suspeita de que nós estamos aqui, feitos notários, a validar ou convalidar o que foi dito. Não sei se dá muito trabalho fazer isto, acho que é muito importante para nós que esta clarificação ficasse feita, porque senão parece que somos todos, entre aspas, cúmplices da insuficiência de outros.
O meu embaraço é o seguinte, é que nós estamos a apreciar um relatório que veio do grupo de trabalho do qual o senhor deputado faz parte e à qual provavelmente deu assentimento para que o relatório para aqui viesse. Pois, portanto, compreendendo as preocupações.
Mais escrita, a proposta do Sr. Presidente é que fica ali no final, porque há alguma resposta.
Sim, mas isso já está. Bom, Srs. Deputados, vamos lá, é isso. Em todo o caso, sublinha-se que a responsabilidade de cada declaração, é do deputado declarante. Ponto. Ou é sempre do deputado declarante. Ponto. Não, é sempre do deputado declarante. A responsabilidade, portanto, a responsabilidade não é... Sim, mas é que ao ficar isto, torna inequívoco para interpretações futuras de que esta comissão não convalidou situações que possam suscitar-se a posteriori. Então, por maioria de razão.
O máximo que às vezes fazíamos era ir confirmar se nos parecia que determinada pessoa era membro de um órgão autárquico e que seria esquecido para ajudar no preenchimento ou verificar e procurar os estatutos de uma coisa ou de outra. Mas é carolice.
Claro. Lá está. Mas é que isto significa que a Comissão fez um esforço para despistar situações mais evidentes. Em tudo o que não tenha sido detectado, a Comissão não se responsabiliza por isso. E isso é, digamos, até um dever de solidariedade que nos damos a todos nós. Pronto. Ora bem, vamos pôr à votação com a confiança para os acertos de redação em função destas considerações que foram tendo lugar ao Sr. Deputado Relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes e dos ausentes na única dúvida em relação ao Bloco de Esquerda. Certo?
Peço desculpa. Eu posso participar desta votação.
Qual é o ausente que não?
Mas eu também estou só interessado.
Não, os ausentes que estiveram presentes na sessão. Os ausentes presentes na sessão.
Sr. Presidente, estava a colocar a questão se não era melhor eu ausentar-me antes da votação, uma vez que sou envolvido. Mas separámos
o ponto 4. Não, façam uma declaração. O ponto 4 vai retirar.
O ponto 4 vai para outro relatório, que pode ser agendado para outra reunião da Comissão, o que lhe fazer. Portanto, até é o melhor.
Então, o que estamos a votar não é a parte em que eu tenho intervenção.
Acho que não vale a pena agendar para outra comissão. Podemos deliberar já que chamamos-lhe agora por conveniência o relatório 2 é igualmente aprovado, ficando sob reserva.
Na ausência do senhor. Exato, eu até diria, na ausência do deputado, o senhor deputado Constâncio Urbano de Sousa, que também. Até, que não está.
Sim, sim.
Certo. Pronto, não está.
Pronto. Com o mesmo resultado da votação anterior e com a nota de que os deputados tais, tais e tais não participaram da votação. Foram 3.
Referidos no relatório, certo.
Quero ver se me. Portanto, posto isto. Fica mandatado esta comissão, esta mesa, para informar os serviços da Assembleia que a partir de agora podem colocar publicamente os registros de interesses no ar, no site. E finalmente vamos falar da ordem do dia da próxima reunião. É muito rápido. Só para vos dizer que a ordem de trabalhos da próxima reunião, cuja data já foi acertada na última reunião, terá os seguintes pontos. Ponto 1. Apreciação de pareceres sobre levantamento de imunidade. Sabemos que é o caso pendente do deputado Pedro Coimbra. Ponto 2. Parecer relativo ao projeto de lei 169, que é do PAN, cujo relator é a deputada Isabel Moreira. Parecer relativo ao projeto de lei 186, que é o da CADA, que é a senhora deputada Isabel Oneto. Ponto 4. Parecer relativo ao projeto... não sei de quem, que é do Sr. Deputado José Magalhães, é sobre o lobby. Aprovação de datas e diversos. Alguma objeção a esta ordem do dia? Deseja usar a palavra?
Sim.
Faz favor.
Muito obrigado. Há aqui duas notas que talvez devam ser, uma delas, nomeadamente, incluída na ordem do dia da próxima reunião, que o Sr. Presidente, na última reunião, quando solicitamos... até numa intervenção minha, as notificações que são subjacentes aos pareceres, aos relatórios, o Sr. Presidente remeteu para, de facto, para este número 2 do expediente das regras e procedimentos, em que se diz que é consulta, não é? Aquilo que, não vamos obviamente agora debater isso, mas queríamos que fosse tido, para eventualmente conduzir aqui a uma alteração, que ao menos pelos deputados coordenadores pudesse ser distribuído as notificações que vêm da autoridade judiciária. Ou seja, é uma questão de natureza prática e que, penso eu e pensamos nós, não chocará com aquilo que se pretende aqui salvaguardar. Não é? Temos todos consciência disso. Debateríamos isso, então, se estivermos de acordo, faremos alteração às regras, se não estivermos.
Se estivessem de acordo numa reunião de mesa e coordenadores... tomamos essa deliberação como interpretação, digamos, desse dispositivo, digamos, uma interpretação complementar.
E já agora, Sr. Presidente, pedir se nos enviam o parecer chapéu, que acabou por ser a versão final, acabamos por não ter a versão final. E
não foi ainda divulgada? Está bem, mas faremos isso. Pronto, Srs. Deputados, nada mais havendo a declarar, pedindo eu, todavia, aos senhores coordenadores ainda presentes, que são os do PS e do PSD, que aqui com a mesa... Dei só mais um minuto, porque temos que nomear aqui uns relatores para processos novos.
Vou só fazer a bricolagem final.
Claro, eu ia-te me sentar para ver se tu precisavas de ajuda.